相信。
这个我不用信。
才提到巴比伦。
因为既然提到巴比伦，
他不是一开始就说巴比伦没有。
因为侬以前就听说巴比伦。
所以你看见吗？
你都
如果你顺服圣灵的话，
如果真是属于麦基尔基督的，
你顺服有多少？
qual que é a sua submissão?
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Então o Senhor, na mesma medida, pode
confiar
em você. Ele acrescenta um pouco mais. Um pouco mais.
O Espírito Santo
não te fará enxergar tudo isso. Vai fazer só. Então esses são 20
capítulos.
Chegando no 25.
Aí
ele compreendeu. Israel debaixo da Babilônia passará 70 anos. Chegando no 29.
才知道说他们要回来。
Ele percebeu que eles retornariam.
你知道他可以被可以被巴比伦管70年。
Ele pode permanecer 70 anos com a
Babilônia. 然后接着当别人再管。
E pode ser governado por outra
pessoa.
Ele nunca retornaria. Mas não. Chegando no capítulo 29. Veio a boa nova. Nós sabemos que pelo serviço de Jeremias. Ministério de Jeremias. Por um lado é arrancar e destruir. Mas por outro lado. É para edificar e manter.
Você está vendo? 前面二十五章，
里面25
capítulos都是讲的怎么拔出，怎么拆毁。
Falavam de como extrair e destruir。
但是感谢主。
Mas graças
a Deus。到后面。
Chegando ao fim。
看见神怎么建立，怎么再去。
E como o Senhor ele edifica e ele faz a manutenção。
现在神借着耶利米来安慰以色列。
Então através de Jeremias ele agora consola Israel。
神的意念是赐平安的。
O pensamento do Senhor é de paz。
神的意念不是降灾祸。
A vontade dele não é de trazer
essa vida.
O dia que você se arrepender,
Deus
irá trazer de
volta.
Então os edificará. E realmente o
sustentará.
Vocês veem que Roma não foi criada num dia só.
Então você vê como o Senhor
utilizou Jeremias. Nós não
estamos falando de Jeremias. Mas através dele nós
vemos como a investigação do Espírito de Cristo dentro
de nós. 列王记上下,
quando você lê primeira e segunda
reis,
você começa a compreender como o Espírito
Santo ele é.
No início foi através de Elias. Elias escreveu algum livro de Elias? Existe algum livro chamado Livro de Eliseu?
Então
percebe
que
o início da obra do Senhor não começa a ser
escrevendo em livro. Se
você não foi treinado, como você escreverá? Se você não consegue escutar a palavra, como você
escreverá?
Então na vida de Elias e
Eliseu,
nos diz como o Espírito Santo ele opera.
有的人呢，给你感觉很属灵。
Muitos te dão a sensação de serem muito espirituais.
一下就属灵了。
Parece que de uma vez só ele é
espiritual.
Isso não existe.
所以你看见属灵的工属属属圣灵的工作是很奇妙。
Então você vê que como é maravilhosa a obra do Espírito
Santo. 那么大家都知道。
Todos sabem.
以利亚他什么样的神怎么开始对他说话的？
como o Senhor começou a falar a Elias.
你记不记得以利亚他最早的时候在加密山里取得胜的经历？
Lembra que no início Elias teve uma experiência vitoriosa no
monte. 结果耶西比亚杀他。耶西比亚。
Carmelo.
耶西比亚杀他。
Jezebel queria matá-lo.
所以他开始逃亡了。
Então ele começou a fugir.
他跑得很快很快。
Ele fugiu muito rápido.
那么到了别是马的旷野。
Então chegando ao deserto de
Bethsaida.
Você viu que 3 anos e meio foi nome chuva. Agora grande chuva. Ele estava cheio da presença de Deus. causa de uma palavra de Jezebel. Ele começou a ter pena de si mesmo. Na cabeça dele apenas havia ele, o único profeta. E ainda queriam a vida dele. Então aqui diz Deus, tire minha vida. Então nós sabemos. E um lado ele estava no alto do Monte Carmelo. E no segundo momento ele caiu dentro da sua própria, do seu próprio buraco. Por um lado ele viu as suas feridas. Por outro lado ele derramava as suas lágrimas. Ele lamentava sobre sua situação. Isso é o quê? Isso se chama depressão. Isso se chama o quê? Isso é... Então, existem termos como depressão, bipolaridade, a mesma coisa. Então, agora o Senhor quer curá-lo. Então, se vocês imaginam o servo do Senhor deprimindo todo dia, o que ele fará? Quando você trabalha, você tem que ajudar os outros. Você ajuda os outros. Mas você não consegue nem ajudar a si mesmo. Então, irmão, o Senhor irá falar a
Fazer.
Então, ele disse quando ele estava escondido na caverna. Então, você sabe que todas as pessoas deprimidas ficam dentro da sua própria caverna. Então, ele não fala mais. Ele se fecha.
Então, você mente.
E toda hora lamentando. O mundo inteiro está contra ele. Isso se chama depressão. Porque você é tão grande. E a sua vontade é a maior de todas. Essa é a nossa dificuldade. Uma pessoa ser tomada completamente por si mesma. Existe apenas uma possibilidade. Por um lado, ou ele se engrandece
muito.
Ou se não, ele se acha... completamente sem valor. Então você não é tão grande. Você não é tão ruim assim. Compreende? A nossa dificuldade está aqui. Então existe um servo do Senhor. Esse servo ele fracassou uma vez. Ele disse algo que testifica que realmente ele aprendeu a lição. No passado, quando diziam que eu era bom, eu não era tão bom
assim.
E agora, quando as pessoas falam que eu sou ruim, eu não sou tão ruim assim. Então, compreende, irmão. Você quer ser o servo do Senhor. Você quer ajudar muitos irmãos. Você tem que se melhorar. Você tem que ser uma pessoa que não tenha
medo.
Se é toda hora pensando em si mesmo. Se eu fiz isso de acordo. Ou se as pessoas embaixo estão animadas. Então todo o trabalho. Você está sendo o centro disso. Mas agora o Senhor quer falar através
dele.
Ele quer utilizá-lo para fazer grandes obras. Mas qual que é a dificuldade? Elias, ele era muito grandioso. Ele se achava muito importante. Uma pessoa que se acha grande. Ele só fala, ele não escuta. Sabe que muitas pessoas. Ele só sabe falar e ministrar para outras pessoas. Quando ele está lá escutando em 2 minutos, ele
é dormindo.
Então, uma pessoa que realmente fala para o Senhor é alguém que sabe ouvir. Se ele não conseguir escutar a palavra de Deus, como você conseguirá conferir? Então, aqui, o Senhor quer exercitar o ouvido de Elias. Então, quando ele ainda estava na sua caverna, veio um grande vento. Até as pedras foram despedaçadas. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no meio dele. Depois veio o terremoto. Deus não estava no meio. Veio o fogo. Ele também não estava no meio. Então Elias era aquele trabalho cinematográfico. Então aquela obra do Monte Carmelo era uma obra cinematográfica. Mas irmão, quando você é infantil, o Senhor para você passar por tudo isso.
Mas você não pode, 一天到晚这个来排排坐吃。
Mas você não pode ficar todo dia fazendo rodinha. Você tem que crescer. Então, nesse momento, após o fogo, existia uma voz pequenina, sussurro. Agora Elias escutou. Como você sabe que ele escutou? Ele tirou a sua vestimenta externa. Você sabe que esses dois servos são
interessantes.
Um é Moisés. Você sabe como você sabe que ele é servo de Deus? Porque você vê aquele cajado na mão dele. O cajado significa sua
obra.
Aquele cajado significa sua
obra.
E o cajado também significa o seu resultado. A sua nota. E Elias é a sua vestimenta
externa.
E quando ele usou a sua vestimenta, e a água se separou. Então, se você quer representar aquela obra cinematográfica, da pessoa se maravilhar, então aquela vestimenta externa. Então, quando ele escutou aquela voz, e ele se lembrou que ele era como Moisés. Ele estava em local santo. Aquele sussurro que ele escutou, ele sabe que Deus estava nele. Se você estiver realmente face a face com Deus, você sabe que Moisés era uma pessoa importante. Elias também era uma pessoa importante. Mas agora ele cobre o seu rosto.
Irmão,
Moisés cobria, nós não sabemos.
Mas
como Moisés cobriu, nós sabemos. Ele pegou a sua roupa e se cobriu. E o resultado? Então a sua doença foi curada. Por causa daquela palavra. Então ele saiu de lá de dentro. E ele saiu na parte externa da caverna. Por isso, irmãos, hoje precisamos ter a cura do Senhor. Então, como Elias foi curado? Foi aquele sussurro. Graças a Deus. Quando você estudar aquele pequeno sussurro, então a Bíblia nos diz que ele operaria algumas
coisas.
Três passos. Primeiro, naquela época, a grande superpotência da época era a Síria. Você sabe que depois da Síria vem o Império Assírio. Que é toda aquela região de Padrã Arã é pertencente à Síria e à Síria. Então, uma das nações mais importantes daquela época era
Arã.
Onde está a capital de Arã? Em Damasco. Então, Deus disse a Elias: agora você vai para o deserto de
Damasco.
Você vai ungir ao rei de lá. De maneira simples. Você vai transformar o mundo daquela época. Porque toda hora ele invadia Israel, por isso todo aquele problema. Então, primeira ordem. Vai mudar o mundo externo. Se você trocar aquele o rei, você é o ungir como rei. Então esse mundo mudará. Então, apesar de ser um pequeno sussurro, aquela ordem era uma ordem muito
grande.
E aquela ordem era algo que ele não poderia cumprir. Então, não
se engane.
Então, toda vez aquele sussurro, ele dirá que você não conseguirá. A primeira coisa você já não vai fazer. Como eu posso transformar o mundo? Esse mundo hoje pode estar
fazendo.
Muitos países que se julgam que
estão.
Agora eles acham que o matrimônio melhor
de 7 pessoas. Melhor de 14
pessoas.